Viva, está no ar mais uma edição de A Saúde Tem Voz, programa promovido pelo Hospital de Braga em parceria com a Rádio Universitária do Minho. Eu sou o Pedro Manuel Magalhães e estarei nos próximos minutos à conversa com a doutora Almerinda Barroso Pereira, diretora do Serviço de Pediatria e Neonatologia do Hospital de Braga. Hoje vamos, por isso, falar sobre a saúde das crianças, em especial nesta altura de verão. Doutora Almerinda, antes de mais, bem-vinda à RUM. Muito obrigado por estar aqui, por ter aceitado o nosso convite. Antes de falarmos sobre a saúde das crianças, gostaria que se apresentasse qual o seu percurso e há quanto tempo está no Hospital de Braga.
Boa tarde, muito obrigada pelo convite que endereçaram ao hospital para falar da saúde das crianças, que é uma área nobre dentro da medicina. Eu sou pediatra, médica, pediatra, neonatologista, e estou no Hospital de Braga há 20 anos, na direção do Serviço de Pediatria e Neonatologia.
Portanto, já está no hospital há muito tempo. Conhece bem as pessoas, está inteirada sobre o
público. Penso que sim.
Exatamente. Sim. Lá está, a doutora é então a diretora do Serviço de Pediatria. Que serviço é este? O que é que faz?
Nós tratamos da saúde das crianças, quer no aspecto de prevenção da doença, quer no aspecto do tratamento da doença, desde os recém-nascidos mais prematuros, do limite da viabilidade, das 24 semanas de idade estacional, até aos 18 anos.
E por quantos elementos é que é composto este serviço?
O serviço tem duas vertentes. Tem uma vertente pediátrica, que tem 22 pediatras, e tem uma vertente neonatal e de cuidados intermédios pediátricos, que tem também tem neste momento 20 pediatras.
E este serviço, de que forma é que se complementa com outros? Trabalha, acredito eu, com outros serviços do hospital, não é?
Atendendo, portanto, a que a saúde integral da criança está a cargo dos pediatras, nós interagimos no tratamento das crianças com praticamente todos os serviços do hospital, com obstetrícia, com otorrino, cirurgia, neurocirurgia, cirurgia pediátrica, oftalmologia, dermatologia, portanto, todas as áreas da medicina tratam crianças. E sendo crianças, nós estamos também envolvidos, portanto, trabalhamos de uma forma multidisciplinar com todos os serviços do hospital.
E esse complemento faz-se bem?
Nós estamos habituados a isso.
Claro. A doutora já disse há bocado que trata crianças recém-nascidos, não é? Até aos 18 anos.
Sim.
Por ano, quantas crianças é que o serviço costuma tratar? E já agora, de onde é que elas vêm? São naturais de onde?
A nossa área de influência é todo o Minho. Nós teremos uma área de influência direta, que é a área de Braga, mas uma área indireta, portanto, de segunda linha para as especialidades e os doentes mais críticos que vêm de todo o Minho. Portanto, nós damos resposta a toda a população, Minho e Alto Minho.
E em relação ao número de crianças que costuma tratar por ano? Não sei se existe esse número ou se pelo menos tenho uma noção.
Eu posso dizer, por exemplo, a nível da urgência pediátrica, nós tratamos à volta de 44 mil crianças por ano. A nível de consulta, à volta de 20 mil crianças passam pela consulta. A nível de partos, o ano passado nós tivemos 3.145 partos, mais ou menos.
Sim, no último programa nós tivemos aqui uma enfermeira especialista que também nos deu esse número.
Exatamente. A nível do internamento de neonatologia, à volta de 450 crianças que foram internadas. A nível do serviço de pediatria e internamento, cerca de 2.500.
E em relação às patologias, quais são as patologias mais frequentes neste serviço de pediatria?
Genericamente, as patologias mais frequentes em idade pediátrica são as patologias respiratórias, as infecções, as chamadas infecções respiratórias. Essa é a patologia mais frequente, seguida da patologia gastrointestinal. Isso a nível de doenças comuns, digamos assim, as patologias mais comuns. Depois, como nós somos um serviço de referência para algumas áreas, temos depois outras patologias mais raras que nós também tratamos, mas a nível de mais comum serão as gastrointestinais e respiratórias. Portanto, o nosso maior número de doentes assim comuns, aquela patologia que vem à urgência, que é internada, é até aos 5 anos e são as doenças respiratórias e gastrointestinais.
Muito bem.
São as mais frequentes.
Recordar então o nosso auditório que esta é mais uma edição de A Saúde Tem Voz, programa promovido pelo Hospital de Braga e pela RUM. Eu sou o Pedro Manuel Magalhães e estou aqui à conversa com a doutora Almerinda Barroso Pereira, diretora do Serviço de Pediatria e Neonatologia. Doutora, em relação ao último último ano, 2020, e ao início deste, 2021, houve a pandemia, não é? Evidentemente, que acredito que não tenha passado por uma situação semelhante no tempo em que está no hospital. De que forma é que respondeu o serviço neste período invulgar?
Nós, logo que foi declarado o surto pandémico, nós procuramos preparar o serviço para os doentes com patologia Covid-19. Então nós, a nível quer da urgência, quer do internamento, quer da consulta, quer da neonatologia e cuidados intermédios pediátricos, criamos circuitos próprios, uns para os doentes Covid, outros para os doentes não Covid, à semelhança do que se fez por todo lado, para que conseguíssemos acolher os doentes e não oferecêssemos risco acrescido aos doentes que não eram Covid.
Mas, como é sabido, a doença não afeta tanto as crianças. Houve também uma afetação dos pediatras do serviço a outras áreas do hospital?
Não, porque é óbvio que as crianças são menos afetadas pela doença e tivemos uma redução muito grande de doentes na urgência pediátrica. É por causa do confinamento, portanto, e como as doenças são menos afetadas, mas os pediatras, como nós tivemos sempre o serviço em funcionamento, as consultas, a maternidade, nós não fomos distribuídos. Houve outros serviços de pediatria noutros hospitais em que isso aconteceu, mas nós trabalhamos sempre só na pediatria.
Uhum. E em relação a esse tal confinamento, que fomos todos obrigados a fazê-lo, o recurso à teleconsulta aumentou também?
Sim, nós tivemos no pico pandémico do ano passado, principalmente, tivemos muitas consultas não presenciais.
Uhum.
Transformamos muitas das consultas presenciais em não presenciais para continuar a dar resposta aos doentes sem os expor ao risco de virem ao hospital.
Uhum. Mas então nunca houve da parte do hospital essa necessidade de confluir o serviço de pediatria com o serviço, por exemplo, dos cuidados intensivos?
Não, nós nunca. Outros serviços, sim, foram chamados a ajudar no tratamento de adultos, mas como nós funcionamos sempre, a pediatria não foi envolvida em tratar, digamos assim, adultos com doença Covid.
Uhum. Da sua experiência como médica pediatra, diretora deste serviço, que razões é que encontra para o vírus também não ser tão ativo nas crianças?
É uma questão imunológica, não é? As crianças estão habituadas exatamente às infecções respiratórias por vírus e este vírus, pela sua natureza, não afeta tanto as crianças, ao contrário de outros vírus que são essencialmente vírus pediátricos.
Uhum. Muito bem, doutora. Vamos agora falar sobre a saúde das crianças neste período de verão, de férias. Que importância têm as férias para o desenvolvimento das crianças?
As férias para o desenvolvimento das crianças são fundamentais, principalmente as férias em família. Acho que toda a gente tem na sua memória de infância os momentos de férias em família e devem ser vividas e aproveitadas como tal. São muito importantes para o desenvolvimento.
Uhum. Mas nestas férias de verão é normal que algumas rotinas se percam. Isso é bom ou mau para as crianças, essa perda de rotina?
As rotinas podem e devem alterar-se, mas nunca devem ser perdida o controle sobre a criança. Por exemplo, está errado que uma criança, porque está em férias, os pais permitirem que ela esteja o dia todo ao computador, ou o dia todo ao telemóvel, ou o dia todo no iPad. Portanto, as rotinas devem ser quebradas, mas aproveitadas para um convívio familiar, e nunca deve ser perdida a autoridade dos pais sobre as crianças, porque isso, mais a seguir, 15 dias, 3 semanas depois, vai ter os seus reflexos.
Uhum. Mas então, lá está, já nos deixou aqui uma dica, mas que outras dicas é que tem para as crianças, neste caso até para os pais, neste período?
Pronto, o que nós aconselhamos é as férias em família, atividades de grupo familiares. É assim que devem ser vividas as férias.
Uhum. Mas em relação às férias das crianças, elas têm 3 meses de férias, os pais não terão tantas, não é?
Mas há atividades que podem ser feitas durante esse período, atividades de grupo, até através de associações, através de campos de férias, em que as crianças devem viver as férias como não isoladas em casa, fechadas, mas sim vivendo a natureza.
Uhum.
E aproveitando isso.
Falando agora das doenças mais comuns no verão, que doenças é que existem mais nas crianças neste período de verão?
O princípio, eu não diria até as doenças mais comuns, porque, como sempre nas crianças, o maior risco são sempre as doenças inflamatórias, por exemplo, as gastroenterites, os problemas de pele, do descontrolo junto da natureza, mas o risco maior realmente das férias e de não haver um controlo paterno e uma certa vigilância são os acidentes.
Pois.
O maior risco são os acidentes.
Que tipo de acidentes é que acontecem mais?
Todo tipo de acidentes. Por exemplo, um acidente muito grande que temos conseguido controlar com medidas de prevenção através de associações até pediátricas, o risco de afogamento, o risco de acidentes, atropelamentos e o risco de acidentes domésticos.
Pois, é mais comum nesta fase porque as crianças também não estão a ser vigiadas, não é? Tão vigiadas.
Exatamente. Uhum. Por isso é que deve haver sempre um controle parental ou de alguém que os substitua sobre a atividade das crianças.
Uhum. E a importância da atividade física neste período, lá está, é também muito importante.
É, e deve ser vivida, e sempre como uma atividade de grupo.
Uhum.
Por exemplo, passeios ao ar livre, passeios pela praia, passeios pelo campo, passeios de bicicleta cumprindo as regras de segurança, de usar capacete. Portanto, todas as atividades ao ar livre devem ser promovidas, mas protegidas.
Exato. Todo cuidado é pouco.
Exatamente.
Exato. Doutora, as aulas começam no próximo dia 14 de setembro. Com o fim das férias, que conselhos é que deixa para a melhor retoma deste período escolar?
Eu acho que as coisas devem ser prevenidas, como eu disse antes, não é? Quer dizer, não devemos descontrolar as situações, porque depois é mais difícil voltar ao controle. Portanto, as férias devem ser vividas em família, com alegria, em harmonia, mas sempre mantendo a autoridade e mantendo as regras.
Para que o período escolar...
Depois não haja um choque.
Uhum.
No período escolar.
Exatamente.
Se houver um descontrole completo, a criança puder fazer o que lhe apetece, comer o que lhe apetece, depois quando tiver que retomar à escola vai ser mais difícil voltar às regras.
Exatamente. O importante é nunca descontinuar. Portanto, a rotina.
Pode-se descontinuar a rotina, mas de forma controlada.
Sim, é isso.
De forma controlada, não é a criança, por exemplo, comer o que lhe apetecer, à hora que quer, não ter horas de deitar, não ter horas de levantar, estar presa aos ecrãs todo o dia, isso não deve acontecer.
Uhum.
As rotinas podem ser quebradas, mas em atitudes saudáveis e familiares.
O serviço de pediatria do hospital recebe muitos pais à procura de conselhos ou nem por isso? Aliás, acredito que vão muitos deles a uma consulta, mas aproveitam a consulta...
Sempre,
não é?
Sempre. Nós aproveitamos todos os contactos que temos com as famílias para fazer ensino e prevenção. Faz parte do contacto do pediatra com qualquer criança, com qualquer adolescente e com qualquer família, sempre a prevenção, ensino de prevenção, das medidas de prevenção de doença. É nisso que nós temos que insistir.
E os pais acarretam bem as sugestões?
Eu penso que sim. Claro que não são todos iguais.
Claro.
Mas eu acho que pelo menos ouvem.
Sim. Muito bem, doutora. Já estamos quase no final. Para fechar, eu perguntava-lhe, era uma questão mais institucional, tinha a ver com o Hospital de Braga, que entre 2011 e 2019 era gerido em regime de parceria pública ou privada. De há 2 anos para cá passou para a esfera pública. No caso do seu serviço de pediatria e neonatologia, houve alguma mudança substancial?
Eu penso que mudança substancial não notamos. Não notamos. O serviço continua a funcionar com as suas valências. Não posso dizer que houve assim uma mudança substancial. É uma questão de gestão.
Pois.
Não nos afeta propriamente na prática clínica diária.
Porque a doutora até passou pelas 3 fases, não é?
Exatamente.
A fase em que era público, PPP e agora público novamente.
Exatamente. Exatamente.
E manteve-se tudo...
A funcionar.
A funcionar, sim. Muito bem. Muito bem, doutora Almerinda Barroso Pereira, obrigado pela conversa. Eu sou o Pedro Manuel Magalhães e esta foi mais uma edição de A Saúde Tem Voz, programa promovido pelo Hospital de Braga em parceria com a RUM. Voltamos em setembro. Até lá, fique bem, sempre na companhia da Universitária.